Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Dividos e de virtudes, portanto, esse homem. Têmbolo menos duas almas? Alma de ladrão e asma de amigo. Isto não tem resposta em metafísica. Como o homem tem muitas almas, e como o mesmo lugar não pôde ser ao mesmo tempo ocupado por duas entidades, segue-se que cada um, até em sua sede especial, que pôde estar em qualquer parte do corpo. Assim a alma da hipocrisia está espalhada por todo o rosto. A alma da ladroeira tem a sua sede nas asas. A alma da adulação a sua sede na boca. Que a alma dos ministeriais de todos os ministérios está sentada no nariz, que é por onde sentem, quando os gabinetes cheirão a divinto. A alma do servilismo se estende pelas costas, pouco mais ou menos na região sua 1. 2 Açu. Here a qual se costuma puro selim nos cavalos. A alma do cinismo está toda em todo o corpo, e toda em qualquer parte do corpo. A alma da soberba e da vaidade, posto que pareça estar na France, empavizada. No papo, onde de ordinário tem um trono de pão de laranjeira. A alma da traição está no ponto mais profundo e oculto das entranhas. A alma da preguiça está nos braços e nas pés. A alma dos ganhadores políticos está, enfim, na barriga. Ficando um pouco mais para o interior a alma da conciliação, se ele tem a sua.
Sede, pá.
E sucede também às vezes que as almas residem fora dos corpos que de origem. Exemplo, a alma da empresa do governo tem ordinariamente a sua sede no tesouro público ou nos cofres da polícia. 51. A alma das maiorias parlamentares está encerrada dentro das pastas dos ministros. A alma ou solidariedade de certos minis que se estão ser concentrada na vontade forte e absoluta de um dos ministros, representando, portanto, os outros membros do gabinete um papel dependente, passivo e quase nulo. Já se vê, do que acabo de mencionar, que se eu quisesse enumerar todas as almas, de que me pudesse lembrar, não fazia hoje as pazes com o marca de Judas, o que mo é muito necessário. Mas onde está a supremacia do estômago debaixo do ponto de vista psicológico? Não pensem que me esqueci do ponto principal da questão. Lá vai a prova irrecusável da tal supremacia. Admitindo-se, como já não é possível deixar de admitir que o homem tenha muitas almas, seria um absurdo pretender e sustentar que todas elas são iguais e independentes. 82 Viorpruk Silvons. Tendo todas elas suas tendências, disposições e naturezas diversas umas das outras, cada uma puxaria para seu lado e dar-se-ia ao acaso de uma guerra entre as almas, o que seria verdadeiramente uma rusga de Metternich. Como não há convento sem abade ou guardião, nem parlamento sem presidente, nem loja maçônica sem venerável, para que um dirija e contenha em seus justos limites aos outros membros, posto que todos sejam deputados, frades ou irmãos, assim também todas as almas do homem reconhecem a alma como chefe e directora, e a essa alma principal chamo eu alma das almas, e declaro e sustento, que tem a sua sede no estômago, sendo portanto o estômago quem governa a todo o resto do corpo, bem como a alma que nele reside, é quem dirige todas as outras almas. A demonstração é clara como o dia. Pôde que a cabeça andarada como uma. 53. Carrapeta, o coração bater. Como o martelo de um saparo, os braços caírem a halitos, como dons galhos secos de uma árvore, as pernas tremerem bambas, como pedaços de canotilho, e ainda assim estar o estômago em seu estado normal, e digerir um jantar suculento em casa.
Alheia-me, porém, pois dá tempo em abstinência completa aí por uns 8 dias, e eu vos dou um doce, se a cabeça fizer um soneto, se o coração não palpitar abatido, se os braços não perderem as forças, e se as pernas forem capazes de dançar uma gavota. Por consequências, o estômago é quem dá os dias santos no corpo humano e a alma das almas que tem a sua sede no estômago é quem governa e marca o compasso a todas as outras almas. Visto que gosto de dizer as coisas muito claramente, concluirei com uma comparação que tornará a minha teoria transparente como o viro. O caso da alma do estômago com as outras almas é muito semelhante ao que se observa com os tossos ministérios. O gabinete compõe-se de 6 ministros, cada um dos quais preside a sua reposição especial, e não tem nada que viver com as outras, mas um dos ministros é presidente do conselho, e cogumamo tal e que diz as repartições de todos os seus colegas, e não os deixa mover uma palhinha sem perguntar para onde ela vai. Ora é, agora ninguém me pôde acusar de obscuro, Está visto que na minha teoria a alma do estômago é o presidente do conselho. Demonstrei, pois, com verdadeira precisão matemática, a influência imensa e irresistível que tem a Bara Hidoga ou Okiká para mim. É uma e a mesma coisa, digam lá o que quiserem os anatômicos. Tanto em relação à política, como à psicologia, mas esta demonstração que pôde ser útil aos ignorantes, não me era necessária a mim, primo. Porque deixo provado que sei mais. 55. Filosóficos frades novos do contento atendes Francisco da capital do império, e segundo porque, ainda que Fon soubesse, o meu estômago me restava mostrando a luz da verdade, e de um modo que não admite a réplica. Com efeito eu já não podia mais. A fome devorava minhas entranhas, como a bútria do menino espartano, mas eu não tive a coragem do discípulo de Licurgo, que se deixou matar sem gemer. Pelo contrário, olhei muito tristemente Ptetro como adre paciência e balbuciei. Compadre, não há remédio, não mudar de parte como. Tenho uma fome endemoniada, uma fome que me suspende todas as garantias da honra e da probidade. Eu bem o prevene, agora é tarde. Que tarde? Declaro que vou fazer uma chonqueziação. Sim, quero conciliar-me com o Marca de Judas. 86. E de que modo? E com que fim? O dei que modo? Passando-me para o partido minfterial. Com que fim? Soft positivamente com o fim encher a barriga.
Ah, bom, padre.
Paciência, compadre.
Quando ri de todo o de 20 tons de conciliações em duas palavras,
nesse momento entrou na saleta o senhor concitante. Levantei-me, fiz cara alegre, e cheguei-lhe o ora tamborete. Meu caro amigo, e senhor Constantin disse, eu com voz açucarada. O homem do poder ote que para mim com olhos desconfiados. Então continuei de tom naquela. Peta, que lhe preguei a respeito do ministério?
Qual?
Pois é, Peta. Sem dúvida, se fosse verdade, vermere alegre e satisfeito. Não há crise que não deixe o ministério com uma ferida aberta. As crises ministeriais são como os ataques cerebrais, que de prigionário cedo se repetem e acabam por matar. Ora, eu que sei disso, se tivesse havido crise, tinha posto fumo no meu chapéu-má. O senhor... Nada estou falando muito sério. Sou e serei sempre amigo e defensor do ministério atual. Acompanhei esta formal declaração com uma descalçadeira nos opdocionianistas, que os deixei em panos de sal e vinagre. E o senhor Constante, não do resistir à minha eloquência, atirou-se a mim e abraçou-me pelo pescoço com tanta orça que quase me afogou. Quando nos desenlaçamos, o senhor Constante olhou-me com um certo ar de malícia e deu.
Se entendo?
Meu primeiro bom dia, que me competia como conciliado, perguntando-me. O senhor há de estar com fome. Ai, se há tanto tempo que não como e te respondi. Não pôde esperar-te mais, observou o compadre paciência. Se pudesse arranjar alguma coisa, disse eu.
Dá-lo,
exclamou o marca de Judas, correndo para fora da saleta. Mas suspendendo-se na porta, voltou-se para nós e perguntou, apontando para o compadre paciência. E aquele senhor?
É dos nossos, exclamei.
Nada, respondeu o maldito compadre, nada, eu sou o que era. O senhor Constante esteve meditando durante alguns instantes, até que enfim disse meio melancólico. A 59. Às vezes comem uns por causa dos outros.
Ora, pois, compadre, vai vocelar-se com uma bossa à minha custa?
É verdade, e o etalajadeiro explicou isso bem claramente em suas últimas palavras. Quis ele dizer que há casos em que, para se contentar e conciliar a um, e preciso dar que comer a dois. Não podemos continuar a conversar, porque o senhor Constante entrou logo seguido de um caixeiro e de um moleque trazendo-nos uma ceia apetitosa e algumas garrafas do vinho generoso. A comemos, como dous curadores do orfão sem consciência e depois do primeiro prato, que era de lentilhas, chi um copo de vinho até às bordas, e pondo-me de pé, bradei com toda a força dos meus pulmões. Viva a conciliação!